Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. No programa de hoje vamos conhecer o percurso de Ana Osório Oliveira. Ela estudou Biologia Aplicada na Universidade do Minho e agora está na Suécia, mais concretamente em Estocolmo. Ana, antes de mais, seja muito bem-vinda à Rádio Universitária. Obrigada por aceitares o nosso convite e por estares aqui hoje a partilhar o teu percurso profissional e também aquelas que são as memórias da Universidade do Minho. Antes de falarmos dessas memórias, eu ia pedir-te que nos explicasses como é que foi o teu percurso académico até chegares agora à Suécia.
Olá, olá, bom dia. Então, antes de mais, obrigada eu pelo convite. Sim, é muito bom partilhar o percurso. Tem sido bastante diverso. Por isso, assim, muito resumidamente, para também não aborrecer, eu tirei o curso de Biologia Aplicada na Universidade do Minho. Ouvi um colega meu estes dias e amigo também que deu a entrevista para vocês e eu fiz o pré-Bolonha, por isso eu ainda fiz os 4 anos, o que depois também me permitiu fazer o estágio e eu aproveitei o estágio para fazer Erasmus e fui para a Universidade de Amsterdão. Também na altura um grupo muito próximo de amigas também fomos todas para a Holanda, por isso também foi muito bom e tivemos sempre aquele apoio, aquela energia. Depois de Amsterdão, pronto, acabei o curso, né? Terminei a tese, e comecei a trabalhar em Lisboa. E trabalhei um ano como assistente de investigação, com uma bolsa de investigação na altura da FCT. E depois, durante esse período, foi quando me candidatei a bolsas de doutoramento, também da FCT e de outros programas doutorais do país. E pronto, surgiu uma oportunidade muito, muito interessante de ir para São Francisco, nos Estados Unidos. Que era na verdade um colaborador do meu chefe, com quem eu estava a trabalhar na altura em Lisboa, no Instituto de Medicina Molecular, acho que me tinha referido. E pronto, eu ganhei a bolsa, entretanto também tinha candidatado a outros programas, também tinha ganho, mas pronto, fiquei com aquele bichinho de São Francisco e lá aceitei e lá fui e correu muito bem. Teve altos e baixos, nomeadamente um dos meus supervisores saiu na altura que estava a fazer o doutoramento, tive que arranjar outro laboratório. Mas assim, de uma perspectiva muito geral, correu muito bem. Depois, quando terminei, voltei a Portugal um ano, na altura para a renovação de visto e também para a minha defesa formal de doutoramento, porque como a bolsa era da FCT, tinha de voltar a Lisboa. E foi muito caricato, porque tive 2 defesas, uma nos Estados Unidos e depois outra em Portugal. O que não foi tão caricato foi a espera que tive para defender, mas também durante esse período, o que eu decidi fazer foi um projeto curto de investigação na Suíça, o que me levou à Universidade de Zurique para trabalhar com um amigo meu que na altura fazia técnicas de microscopia bastante avançadas e era uma coisa que eu estava muito interessada na altura, que era relacionado também com o meu trabalho. E depois desse período na Suíça, candidatei-me então a outras posições para pós-doutoramento, porque já estava, não é? Uma vez que estava na reta final de defender, estava depois a procurar o que é que queria fazer na etapa seguinte, e fiz muitas entrevistas, voltei aos Estados Unidos, fui a Singapura, também fiz na Suíça, porque também tinha projetos muito interessantes, Reino Unido, Alemanha e Suécia. Mas pronto, na altura fiquei em dúvida ainda entre a Suécia, Singapura e os Estados Unidos, mas decidi voltar aos Estados Unidos. O que não esperava era que lá está, continuei, além de ter esperado pela defesa, depois tive que esperar pelo visto, e na altura foi a mudança de presidentes, e não vamos aqui tomar opiniões políticas, mas foi a mudança para o presidente, na altura foi, atrasou bastante o processo de vistos e toda essa parte da imigração foi um bocadinho mais complicada. Por isso, entre o período de voltar aos Estados Unidos, trabalhei numa startup chamada STEM Matters, que é uma spin-off também da Universidade de Minho, e durante esse período, enquanto esperava pelo visto, desenvolvi um projeto com eles. Isto também, desculpem, não mencionei, o meu projeto é todo em neurociências, eu desde que o meu processo, o meu percurso, e sim, fiz o doutoramento também em neurociências, apesar de ser bióloga, depois segui mais o ramo das neurociências e mais ligado à parte da biologia molecular. E pronto, entretanto voltei aos Estados Unidos, fiz um pós-doutoramento na Universidade de Stanford. Foi um ano, digamos, um bocadinho atribulado, porque houve bastantes mudanças, mesmo a nível da parte política, também a nível da parte pessoal. E passado um ano e meio, voltei para a Europa e voltei à Suécia e vim para Estocolmo, para a Karolinska, de uma forma mais resumida.
Mas tu sempre planeaste, enquanto estudante da Universidade do Minho, sempre planeaste essa carreira internacional ou foi um acaso?
Não, sempre planeei, porque lá está, eu, como estava a mencionar, mesmo aquele grupo de amigas muito próximo que tinha da universidade, nós sempre quisemos fazer Erasmus e sempre quisemos fazer fora. E eu já na altura que saí, já tinha aquele bichinho de fazer investigação, pelo menos ter uma experiência fora, porque nós ao longo do curso vamos sempre ouvindo, não é, os percursos também dos professores com quem tivemos aulas e outros investigadores. E já sabíamos mais ou menos que fazia sentido fazer investigação fora e ter às vezes mais oportunidades também fora em universidades mais conhecidas nos rankings, não é? Nos rankings mundiais, como se fala. E apesar de termos também institutos ótimos, não é? Eu também pude experienciar isso. Houve amigas minhas que fizeram um percurso após Erasmus quase todo fora e acabaram por não experienciar em Portugal. Mas eu também estive no Instituto de Medicina Molecular e gostei muito, e acho que também houve experiências fantásticas, mas realmente às vezes temos a sensação que o nosso percurso é muito mais valorizado quando temos as experiências fora. E então quando eu comecei, após o meu estágio na Holanda e voltei e regressei a Portugal e fui para Lisboa, tinha mais essa percepção de que realmente havia muitos investigadores convidados, nomeadamente com quem eu estava a trabalhar. O meu chefe tinha voltado de Harvard. E pronto, esse nome era sempre sonante, né? Ele falava sempre das experiências nos Estados Unidos e também foi um elemento que nos motivou, também foi um elemento que nos motivou a sair. Não que ele quisesse que eu saísse do laboratório, mas que achava perfeitamente natural que eu quisesse fazer. E até porque mesmo várias pós-doutoradas do meu grupo, na altura, nosso grupo também tinham essa experiência e por isso foi, digamos, foi natural.
Ana, e neste momento o que é que estás a fazer na Suécia?
Então, neste momento estou de licença de maternidade, estou a tomar conta da minha filhota Carolina, que é uma mesinha de menina, tem 3 meses agora, mas sou no Karolinska, tenho duas posições. Quando vim para cá comecei simplesmente um segundo pós-doutoramento, porque eu tinha feito o primeiro nos Estados Unidos, mas entretanto o ano passado juntei-me também ao Gabinete de Relações Externas do Karolinska, que promove também muitas iniciativas e muita, digamos, formação, desenvolvimento de carreira. E eu achei muito importante, digamos, dar trabalho, ter duas posições, porque eu também continuo a ter estudantes de mestrado e a fazer, digamos, a minha investigação, agora a menos, não a tempo inteiro, mas continuo muito, muito ligada. Mas também acho muito importante que se invista no desenvolvimento de carreira, nomeadamente na área científica, porque já somos muitos a fazer doutoramento, a fazer pós-doutoramento, e ao longo da carreira é muito difícil todos nós termos uma posição como professor universitário, e não é sequer possível. É, se eu não estou em erro, é mais ou menos 5% das pessoas que fazem doutoramento atualmente virão a ter uma posição de professor universitário. E então eu achei muito, muito interessante, pelo menos porque é interessante também para mim, também poder dar apoio a estas pessoas, a estes estudantes, a estes pós-docs, a estes até staff, research, investigadores. E isso é importante também investir um bocadinho nessa área e gosto muito. Estamos ligados também a promover estágios com empresas de biotecnologia, com empresas farmacêuticas e temos muito este contacto direto com empresas e com organizações não governamentais, organizações governamentais e acho que é, pronto, acho que é importante termos também este lado, digamos, mais real, que às vezes a investigação. Pronto, é mais difícil, não é? Assim, a longo prazo, uma carreira muito estável na investigação, sabemos, uma grande parte de nós sabe que não é fácil e às vezes também temos que ter alternativas. Na área da investigação em si, eu trabalho com organoides, ou seja, a gente chama-lhes mini-brains, que são cérebros feitos através de, não sei se devo entrar em
Não
grandes
pode
pormenores.
explicar, sim, parece-me interessante. Sim.
Ok. Então, são cérebros que a gente consegue fazer, mini-cérebros, e eu vou tentar fazer isso, não entrar muito em pormenores muito, muito, digamos, mais chatos, E estamos a tentar estudar esses, lá está, em termos, porque nós sabemos que as neurociências, e principalmente no meu caso, passa muito pela experiência animal, também por testes de comportamento. Mas eu cheguei a uma altura em que gostava realmente de aplicar mais em termos de amostras humanas, e também não é fácil, sim, digamos, estudar em humanos, não é? Porque não é, digamos, um tecido ou um órgão que a gente possa simplesmente retirar e estudar. E então nós usamos uma tecnologia que nos permite usar células da pele, que depois voltam ao estado imaturo, ou seja, ainda como se fosse num estado de embriogénese, em que se consegue diferenciar em várias células, e dessas células da pele do paciente podemos transformar em células que vêm a ser neuronais, ou seja, de cerebrais, e com, digamos, com a receita certa e com o meio certo que alimentam estas células, podemos fazer realmente pequenas estruturas que mimetizam o órgão em si. Ou seja, então temos organoides de cérebro, também se fazem organoides de intestino, de pulmão, de várias coisas. E eu estou a estudar no momento a doença bipolar e esquizofrenia, mas durante este percurso já estudei a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, a doença de Huntington, que foi durante o meu doutoramento, e digamos que tenho um interesse assim muito vasto em doenças neurológicas, porque acho fascinante, acho que o cérebro é fascinante, e na altura que estava a estudar, não que tivesse já esta, digamos, esta inclinação, mas foi quando a minha avó desenvolveu Alzheimer, e então comecei, pronto, comecei a ter muito mais interesse, e não só a nível pessoal, mas também, digamos, ligados ao envelhecimento e ser uma doença que está a afetar tanta gente e que cada vez mais terá tendência a aumentar. E pronto, temos encontrado resultados muito interessantes. Eu, particularmente, dentro destes minicérebros, estudo uma população cerebral que se chamam astrócitos, que são células que às vezes não são tão conhecidas, não é? Toda a gente pensa nos neurónios quando falamos de cérebro. Mas eu estudo estes astrócitos que têm funções muito mais vastas e completas do que aquilo que ainda se sabe. Ainda estamos a descobrir muitas das funções destas células e como é que este processo todo funciona no cérebro, quais é que são as células que às vezes morrem primeiro, quais é que são as que criam mais toxicidade e pronto, o que é que leva, digamos, o que é que leva a que estas doenças ocorram a nível cerebral durante a nossa vida.
Que interessante, Ana. Por acaso, olha, ficava aqui
Obrigada.
a ouvir-te. É um tema que também me suscita algum interesse, e ficava aqui a ouvir-te porque acho que é realmente fascinante percebermos, como é que funciona, não é, o cérebro e o impacto que ele pode ter, na vida de uma pessoa. Mas, voltando à Universidade do Minho e aos tempos em que eras estudante, que memórias é que tu guardas?
Memórias excelentes. E ontem comecei a pensar nestas coisas todas e eu só me lembrava, lá está, até mandei mensagem das minhas amigas sobre músicas que nos lembram imenso de BA, dos nossos tempos no CP2, da cantina. Tive uma experiência muito boa na Universidade de Minho, gostei imenso de tirar lá o curso e já cheguei a recomendar a Universidade de Minho a várias amigas e amigos que vou conhecendo por aí fora e dizer, não é? Porque às vezes o ensino em Portugal, apesar de tudo, é muito bom e quando falamos em realidades tão distintas como nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas ficam muito estupefactas com o que, digamos, a universidade pública e a universidade nos custa. Mas são memórias muito boas. Eu fiz muito boas amizades que ainda mantenho hoje. Já são quase 18 anos desde que entrei. Eu entrei em Biologia Aplicada em 2004, terminei em 2008. Mas parece que ainda foi ontem, às vezes, e é muito, sim, mantenho muito boas relações também com professores da altura, quando organizamos as jornadas, que era no nosso último ano, fazíamos também simpósios que traziam vários investigadores do país e não só. E são memórias muito boas, claro que o enterro da gata tem sempre aquelas memórias mais intensas, não é? E algumas músicas que eu pensei bem nessa sequência. E eu acho que continuo até, de certa forma, também ligada. Cheguei a fazer parte de uma iniciativa que tem a ver com comunicação de ciência no Departamento de Biologia, que era o PubHD, que eram pessoas a fazer doutoramento a explicar a sua investigação em 5, 10 minutos num pub ou num café-teatro, que na altura foi no Teatro Circo, se não estou em erro. E foi muito interessante, e eu continuo também muito ligada à comunicação de ciência, porque eu acho muito importante comunicar também aquilo que a gente faz e não ser sempre aquela ideia que todos os cientistas fazem coisas muito complexas e ninguém percebe nada. E então eu me visto também muito, pronto, nessa área. E a Universidade de Minho ainda hoje me traz também ligações a pessoas que também estão nessa área e gosto. Sim, tenho boas memórias e quem sabe um dia ainda volto.
Olha, falaste e esperemos, estamos à tua espera, as portas estão certamente abertas. Olha, falaste de algumas músicas em que pensavas para partilhares connosco hoje. Qual é a música que tu escolhes para a Universidade Domingo?
Então, para a Universidade de Minho, escolho Somebody Told Me, dos The Killers, que é uma música que me lembra muito o BA, o Enterro da Gata e a Tenda Room, que nós íamos sempre religiosamente todos os dias do enterro e traz sempre assim, traz muito boas energias. Ainda hoje também uso para correr e para dar assim aquela motivação.
1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so.
Just want to make you come.
depois da música, voltamos à conversa com a nossa convidada de hoje aqui no Alumni pelo Mundo, Ana Osório Oliveira, antiga aluna de Biologia Aplicada da Universidade do Minho, ela que nos fala hoje a partir de Estocolmo. Ana, como é que foi a adaptação à Suécia? Tu tiveste a oportunidade de passar por diferentes países e por culturas distintas. Como é que foi esta adaptação?
Então, a Suécia foi um agridoce, porque eu estava na altura, vinha da Califórnia, não é? Vinha daquele tempo, digamos, sempre ameno e bom e um solinho sempre agradável, mesmo que não fosse verão, sempre, mas era um tempo muito ameno. E eu mudei-me para Estocolmo em outubro de 2018. E na altura vinha aquela ideia que ia ser uma experiência também muito boa, porque é um país muito social, foi uma das razões também que me fez vir para cá, em termos de apoio à família, mas digamos que foi um bocadinho de choque no início, quando entrou novembro, porque outubro ainda estava um sol muito agradável, ainda estava assim um outono bonito, com os parques. A Suécia tem imensos parques e é lindo passear por todos eles e temos fácil acesso com transportes públicos, mas não estava à espera, quando entrou novembro, os dias a ficarem demasiado curtos, porque aqui na Suécia o verão é incrível, porque anoitece às vezes às 11h30, quase meia-noite, e depois volta a amanhecer às 2h, ou seja, o sol mal se põe e volta de novo. Mas no inverno temos o reverso da medalha, que às vezes escurece às 3 da tarde. E eu às vezes ainda estava a acabar de almoçar e já via a escurecer lá fora, e mesmo que dentro do laboratório houvesse muita luz, porque também é uma coisa que eles fazem muito bem, eles decoram muito bem os interiores e fazem com que os interiores sejam muito agradáveis, e o Karolinska tem de facto isso como, digamos, como um fator muito importante para nós nos sentirmos bem no trabalho, mas foi um bocadinho chocante, pronto, ter dias tão curtos, desde o amanhecer do dia às 9 da manhã e depois escurecer às 2h45, 3 da tarde. E essa parte, digamos que no primeiro inverno foi ok, porque na altura eu e o meu namorado, quando viemos para cá, pronto, tínhamos também muito aquela coisa de ser novo e de ser uma experiência nova, mas realmente começamos a notar, até quando entramos nos transportes públicos, as pessoas sempre carrancudas, sempre sérias. Nós ainda contávamos numa fase de adaptação, ainda nos ríamos imenso, ainda íamos a falar. E as pessoas olhavam para nós como quem dizia, porque é que estas pessoas estão alegres? Não entendo, porque eu estudo a doença bipolar e eu acho que realmente o tempo aqui na Suécia faz com que as pessoas sejam um pouco, pronto, uma brincadeira, tenham um bocadinho a personalidade bipolar, porque eles no verão são muito abertos e muito divertidos e estão sempre na rua. No inverno, devido ao tempo, não é? que chega às vezes aos menos 17, como experienciamos o ano passado, e que não foi agradável, eu confesso. E pronto, em termos de choque, acho que foi mais essa questão do tempo, porque o Karolinska também é muito internacional. Como a Liliana mencionou, já tinha estado também noutros países, este é o meu, digamos, quarto país, e não tive assim grande dificuldade. Acho que uma coisa que ainda me limita um pouco é realmente a língua também, porque eu não domino sueco e ainda me considero uma, digamos, uma bebê a falar sueco, porque acho que não é fácil, porque toda a gente fala muito bem inglês aqui, e geralmente nos países nórdicos é isso que acontece, e às vezes dificulta que a gente aprenda a língua, porque as pessoas veem que a gente não está, pronto, não domina, e passam para inglês. E depois no Karolinska, sendo também um ambiente tão internacional, e eu própria quando fui para o laboratório não tinha ninguém sueco sequer, pronto, é a língua que a gente usa, e a própria língua de investigação também é inglês. Por isso, em termos assim de choque, acho que foi mais o tempo. A parte cultural e digamos, de adaptação e de ser um ambiente novo e de fazer novamente amigos, acho que não custou tanto, porque acho que trazendo a bagagem de trás e já estando habituada a estas, digamos, estas andanças, acho que até correu bastante bem.
E como é que é a rotina? Tendo em conta que no inverno o dia tem uma duração
tão curta. Então, é assim, só no inverno realmente passa muito tempo no interior, mas o que eu fico extremamente admirada, e como eu já mencionei, a Suécia é um país muito bom, por exemplo, a parentalidade neste momento. As pessoas tentam sempre sair e sempre ativas. Eu vejo, às vezes, está a nevar e está a chover e há pessoas de carrinho lá fora, tanto pais como mães, cada um com a sua licença, e E então as pessoas fazem, na verdade, como hábito de sair, mesmo que o tempo não esteja muito agradável, mesmo que esteja a nevar, há sempre uma forma de sair, porque aqui o que dizem muito é que não há mal, não há tempo desadequado. O que é adequado é a roupa. Por isso, se nós tivermos uma roupa adequada ao tempo, nunca há problema. E realmente é incrível, eu vejo crianças pequeninas como é que a gente diz, não é? Um overall, tipo aqueles fatos completos para a neve, e eles rolam na neve, brincam na neve, como se para nós fosse estar a ir à praia. E eu acho isso muito interessante até no povo sueco, porque eles são muito práticos e mesmo quando neve e quando chove andam de bicicleta, que era uma coisa que eu sempre me recusei a fazer já nos tempos da altura de Amsterdão, na Holanda, que eu dizia, não, está a chover, eu não vou andar de bicicleta. E hoje em dia também já o faço, porque eu sou depois com hábito, não é? Se não podes combater, uma pessoa tem que se habituar e fazer o mesmo. A minha rotina agora, pronto, mudou um pouco, não é? Porque eu estou mais em casa, sou a pessoa de licença do momento, e vou dizer aqui que acho incrível o tempo que nos dão cá, porque nós temos 480 dias de licença de maternidade e paternidade, ou seja, é uma licença dividida e o pai tem sempre também gozar em algum tempo. Quando estava no laboratório e no Karolinski, assim, no gabinete das relações externas, onde eu trabalho também, fazia muito esta divisão, tentar ir ao laboratório de manhã e planear algumas experiências e conversar na altura com o meu chefe ou com os alunos do mestrado que eu estava a orientar, e planeávamos algumas experiências, porque eu já estava, ou então também fazia, também eu ia fazer as experiências para o laboratório, e da parte de tarde ia mais para o gabinete onde estava a organizar workshops e a promover algumas iniciativas então para o desenvolvimento de carreira. No final, tentava sempre não vir diretamente para casa, e às vezes eu ia tentar ir ao ginásio, ou às vezes tomar um café com alguém. Aqui há muito a tradição do fika, é cultural, é o que a gente chama, digamos, de lanche, mas o fika para os suecos é um bolinho e um café. E os bolinhos podem ser de canela, de cardamomo, e pronto, é típico, é uma coisa que toda a gente conhece e tem que fazer. E eu acho muito interessante, porque é uma coisa que eles levam muito a sério e que é religiosamente feita, pelo menos todas as sextas-feiras. Às 3 da tarde, toda a gente vai ao fika, e a partir dessa hora não sai mais ninguém. Eu tinha ainda aquela sensação de assim, bom, realmente, dizem-nos a nós que nós não trabalhamos. Mas isto é uma brincadeira. Mas sim, as pessoas são muito relaxadas e pronto, realmente à sexta-feira às vezes não se apanha ninguém, nem no laboratório, nem nos gabinetes. Tirando às vezes as pessoas, na verdade, os estrangeiros. E porque temos uma estágio, é uma rotina às vezes diferente. E também, pronto, tentava ao máximo aproveitar também as ofertas culturais que também há aqui, por Estocolmo. Há sempre festivais a acontecer, festivais de música, festivais de filmes, também de comidas internacionais, o Street Food Festival. E então eu tentava também sempre aproveitar um pouco. Agora com a Carolina mudou um pouquinho, mas tentamos também sempre sair e aproveitar o que esta cidade também tem para oferecer, que é muita coisa.
É um país onde há alguns portugueses, porque não é dos países onde imediatamente pensamos quando falamos da comunidade portuguesa fora de Portugal.
Ah, por acaso há uma comunidade bastante grande de portugueses cá em Estocolmo, também há em Gotemburgo. Mas até na verdade, para ser sincera, a maior comunidade é mesmo a brasileira, não é? Encontramos muitos brasileiros e uma comunidade muito grande. Na verdade, houve um festival agora da cultura em que o tema foi o Brasil. Mas também há muitos portugueses, e eu, na verdade, quando vim para cá, já tinha algumas amigas que também já conhecia do tempo de Lisboa e do tempo dos Estados Unidos que estavam cá. E até me juntei a um grupo que é chamado Frames, que organizam um festival de filmes portugueses anual. E na altura foi muito interessante ver que, na verdade, havia muita gente com backgrounds diferentes, de arquitetura, investigadores também, pessoal também ligado mais ao tecido empresarial. E havia muito também este interesse de promover a cultura portuguesa aqui em Estocolmo e na Suécia em geral, porque era um grupo de pessoas que envolvia pessoas a viver em Gotemburgo, em Västerås, em Malmo, e foi também muito interessante para ver que realmente não só havia um interesse em organizar estas iniciativas, mas também havia muita gente a participar, e próprios suecos também, a gostar de alguns filmes. Claro que os nossos filmes não são filmes assim de massas, mas foi muito interessante, e também conheci muita gente assim, através dessa iniciativa do Frames.
Ana, e o que é que mais gostas em Estocolmo?
O que eu mais gosto, na verdade, acho que é os espaços verdes. Eu adoro, por exemplo, aqui, há muita sensação de que se anda 1 quilómetro ou menos que isso, há sempre água, não é? Porque Estocolmo são um conjunto de várias ilhas e eu adoro água. Claro que nada substitui o amor que eu tenho pelo nosso mar e pelo nosso oceano, mas vai dando para colmatar algumas saudades, e adoro o verão. O verão aqui eu acho que é lindíssimo, porque é lindíssimo e agradável de estar cá, porque não chegam aquelas temperaturas extremamente quentes que infelizmente se viveu este ano, e que às vezes contribui para outras coisas não tão boas, né, como os incêndios. E aqui é mais ameno, e quando estão quase 30 graus aqui, as pessoas não estão habituadas, todas as casas ficam super quentes, porque lá está, as casas estão muito preparadas para o inverno. Quase todos nós andamos de camisa e de t-shirt durante o inverno também dentro de casa, porque lá fora estão menos 10, menos dentro de casa, é muito acolhedor. E é assim em todo lado, nos transportes, nos cafés, nos museus. Mas realmente no verão, quando vem assim uma temperatura um bocadinho mais quente, um bocadinho mais fora do normal para o verão sueco, já ninguém se aguenta em casa. Então sai tudo para os parques, com as crianças, com os miúdos, e eu acho muito giro, assim, a parte da natureza, a parte como eles vivem a natureza, seja verão ou inverno, ou outono. Eles têm uma ligação muito grande com a natureza, as crianças exploram muito. Eu vejo muitas crianças até de infantário, às vezes a chover e também a comer cá fora, porque lá está, começa a ser uma questão de hábito, que para nós é um bocadinho chocante, e eu também acho isso, apesar de viver aqui há quase 4 anos. Mas gosto desta simplicidade, e por exemplo, mesmo o uso dos transportes públicos. Tudo bem que também há um incentivo muito grande a usá-los, e também chegam a muita gente, mas gosto deste sentido prático de ser, de ir até ao centro da cidade, ir a pé, ou de bicicleta, ou de autocarro. Não, não se vê tanto aquela coisa de ter que levar o carro, de ter que. Pronto, às vezes estes comodismos pronto, numa opinião muito pessoal, às vezes são básicos no nosso dia a dia, mas eu acho que aqui as pessoas são mais relaxadas, e gosto muito deste sítio. Claro que também há trânsito, só que eu também, como não ando de carro, não experiencio esse trânsito, mas sim, as pessoas são na verdade muito mais calmas e mais relaxadas, e gosto deste aproveitar dos jardins e dos parques. E eu moro também mesmo ao lado de o Haga Park, que é o maior parque de Estocolmo, é mesmo aqui atrás, aqui ao pé da minha casa, e por isso também tento viver isso ao máximo e aproveitar agora com a Carolina e passearmos também quanto pudermos antes que o inverno volte.
Exatamente. Ana, vamos fazer novamente uma pausa na nossa conversa, desta vez para ouvirmos uma música que te faça lembrar os tempos que tens vivido por Estocolmo.
Então, a música é das Mamas e chama-se Move, e é uma música que eu acho incrível, dá-me uma energia incrível. O meu namorado já não a suporta, mas é uma música que lá está, de uma banda que concorreu ao Festival da Canção, que aqui é uma coisa que ninguém perde. Toda a gente adora o Festival da Eurovisão, e dão realmente muita importância, já da altura dos ABBA. E pronto, esta música entrou na altura no Festival da Canção 2020, foram as vencedoras da Suécia, mas não competiram a nível internacional, porque foi na altura também na pandemia. E pronto, e fica então, The Mamas Move.
We try, we fight, we fall, it's alright, that's life, oh life.
We wipe those eyes and then we rise, that's life,
oh, oh life.
Fire that I wouldn't run right through. There ain't no mountain.
Depois da música, voltamos à conversa com Ana Osório Oliveira, a nossa convidada de hoje no Alumni pelo Mundo. Ana, estamos mesmo a terminar a nossa conversa. Eu gostava que, em jeito de balanço de toda a tua experiência internacional, deixasses aqui alguns conselhos para quem está a pensar em emigrar.
Então, sim, eu acho que fazem muitas vezes essa pergunta, nomeadamente por ter sido já um percurso tão em tantos sítios. Pronto, eu acho que as pessoas devem sair, também se acham que devem sair, não é? Se não encontram o que a nível pessoal ou até profissional as satisfaz mais em Portugal, e tendo em conta que eu sou investigadora e também conheço mais, digamos, a minha área, eu acho que é importante, acho que é muito valorizado mesmo quando nos candidatamos a projetos internacionais, sejam eles, lá está na FCT, mas sejam eles também em organizações internacionais. Eles valorizam muito a mobilização, eles falam muito da mobilidade dos investigadores, e isso realmente é importante, para, lá está, a nível pessoal e a nível da carreira científica, sair, eu acho que é uma mais-valia. E uma das coisas também que eu acho que me fez crescer muito pessoalmente é que realmente quando nós não estamos, digamos, no nosso país e no nosso sítio de conforto, nós acabamos por valorizar muito mais coisas que temos e que dávamos como garantidas, e que às vezes nos países para onde a gente vai não temos essa percepção. E lembro-me perfeitamente ter mudado para os Estados Unidos e ter pensado nisso, na parte da saúde, na parte da educação, em como realmente países como Portugal e geralmente a nível de países na Europa dão primazia à educação e à saúde, que não acontece, pronto, às vezes noutros países que são tão desenvolvidos, mas às vezes nessa área ficam a pecar um bocadinho. E pronto, eu acho importante é que as pessoas também vão abertas à experiência, que também não haja sempre aquela coisa de estar a comparar e com Portugal e como é que é em Portugal e como é que é aqui. Vão ser sempre diferentes, as pessoas vão ser sempre diferentes, as culturas também, mas há sempre pessoas como nós também, que acabam depois por ser uma segunda família, e há sempre pessoas que dão apoio. Eu cheguei a fazer isso também, cheguei a receber muito apoio e depois também a dar muito apoio a pessoas que se mudaram para zonas onde eu estou atualmente, onde estava. E pronto, eu acho que é importante as pessoas irem com, lá está, com a mente aberta, tendo em conta que não vai ser sempre tudo fácil e tudo, pronto, e tudo igual ao que era, mas acho que também essa é a mais-valia de fazer uma experiência fora e fora do nosso país. É aprender também outras coisas, aprender outras culturas e depois, a nível profissional, ter outros ganhos que mais tarde podemos trazer ao nosso país e dar também o nosso contributo, digamos, do investimento que houve em nós e na nossa educação. E, para mim é o que eu penso, é o que eu penso mesmo hoje em dia com a minha filha e com o meu parceiro, que é depois um dia mais tarde voltar ao país e trazer toda esta bagagem que não só a nível pessoal, mas também profissional, contribuiu para muita coisa, para muitas aprendizagens.
Ana, e termino perguntando se está nos seus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
Sim, sim. Eu vou sempre adiando, mas eu fico sempre dizendo que eu hei de voltar. Mas vou sempre adiante, porque vou sempre arranjando posições que ainda me satisfazem e que ainda são muito estáveis, e neste momento é também uma das preocupações. Até que era mais o fator de explorar algo novo e universidades boas e de topo a nível científico. Neste momento é tentar ter posições estáveis, porque tenho uma família e mas também por ter a minha família toda em Portugal, e agora a minha mini família na Suécia, é que o meu plano é voltar, porque quero que a minha filha cresça como eu cresci, perto dos primos, perto das tias, dos avós, e então é muito importante. E pronto, e como eu estudo também a área de envelhecimento, nós sabemos que os nossos pais e os nossos familiares, às vezes mais velhos, há sempre a natureza a acontecer, e para mim é muito importante estar mais perto quando eles precisarem mais de nós.
Muito bem, Ana, muito obrigada pela conversa, foi um gosto ouvir-te aqui no Alumni pelo Mundo.
Muito obrigada, eu também, e foi um gosto partilhar. E obrigada, Liliana, por tudo.
É assim que chegamos ao fim de mais um programa. Já sabe, eu regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá. Yeah.
now I know what I have found.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.